Feliz Natal, Ju!
E Feliz Natal pra você que tá aqui acompanhando a gente. Já tem mais de uma semana que a gente tá aqui. E você não tem perdido nenhum episódio. A gente tem que agradecer muito a companhia de vocês. E lembrar que todo dia durante esse mês de dezembro a gente vai lançar um episódio discutindo e comentando um filme de Natal pra gente continuar vivendo essa época ao máximo, da melhor forma possível. E antes da gente começar, se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram e nas nossas redes sociais, para você descobrir quais os próximos filmes, participar das nossas enquetes, discutir com a gente o que, que você tá achando, acompanha a gente lá, busca a hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto. Ju, conta pra gente qual que é o filme de hoje.
Ai, o filme de hoje é uma deliciosa surpresa, a primeira animação original da Netflix, chamado Klaus. E Mari, eu não sei você, mas eu fiquei tão apaixonada nesse filme.
Ai, eu achei uma fofura, Ju. Eu tô assim, parece que foi um dos filmes de Natal novos que lançaram, que eu falei, nossa, ainda tem esperança pra se fazer bons filmes de Natal.
Sim, eu fiquei com o mesmo sentimento e eu diria mais até do que com muitos dos filmes antigos que a gente reassistiu, que ainda tem aquele peso emocional da nostalgia. Pra mim, Klaus foi um dos melhores filmes de Natal que eu já vi.
Sim, nossa, eu concordo em gênero, número e grau.
Eu acho que eu chorei umas 5 vezes.
Eu amei Klaus. Sim, se eu puder. Eu acho que, assim, é um filme que eu vou rever, e acho que eu não vou enjoar, sabe? Não vai ser o tipo de filme que eu vou rever e falar assim, nossa, eu já gostei desse filme?
Então...
Não, eu acho que vai ser o tipo de filme que eu vou rever e falar assim, nossa, esse filme é tão maravilhoso.
Eu acho que Klaus vai ser igual acontece, pelo menos fico com Crônicas de Natal, também da Netflix, que eu assisto fora da época de Natal.
Sim, eu amo Crônicas de Natal. Sim, eu também gosto muito. Quando lançou, eu assisti e eu fiquei apaixonada naquele filme.
Eu também, eu assisti ele
Inclusive,
três vezes.
Inclusive, a gente vai falar dele depois.
Semana que vem, se não me engano.
Sim.
Então tá bom, deixa eu começar com a sinopse de Klaus. Antes disso, eu só queria contar pra vocês que ele é dos mesmos criadores de Meu Malvado Favorito.
Meu Malvado Favorito é muito bom também. Eu, pelo menos, gosto muito.
Eu gosto bastante do... Bom, enfim, Klaus vai contar a história do Jasper, que é filho do dono de uma escola de carteiros, né? Mas o Jasper é muito preguiçoso, mesquinho, mimado e não tem interesse nenhum de trabalhar e deixar de lado aquela vidinha confortável e privilegiada dele, né? E é por esse motivo que o pai dele envia ele para a cidadezinha de Smirnsburg, uma vila no norte, ali pro lado ali da Lapônia mesmo, parada no tempo e na neve. Com a condição de que ele só poderá sair dali se ele entregar 6 mil cartas e tornar aquela cidade um polo postal. Só que a missão é praticamente impossível, porque Smirnsburg é dominada pela guerra de duas famílias rivais que simplesmente pararam tudo o que acontece por lá devido aos conflitos. Tipo, não tem nem escola mais na cidade, porque as famílias brigam tanto que eles não conseguem aceitar que as crianças convivam umas com as outras. O Jasper não dá a mínima pro problema dos outros, ele se desespera e ele apodrece lá no sótão do correio e fim. Não, brincadeirinha, ele bem que gostaria disso, né? Mas aí uma criança resolve enviar uma carta pro Sr. Klaus, que é um antigo fabricante de brinquedos, e ele retribui a carta com um presente. Daí pra frente o resto é história, né? Mas eu já adianto, que é uma história de dar um quentinho delicioso no coração.
Ai, Ju, essa história é muito fofa mesmo.
Mari, e aí, vamos começar. O quão clichê pra você é esse filme?
Ó, Ju, falar que ele não é clichê seria mentira, né? Assim, a gente já sabe o que vai acontecer. Desde a hora que você vê o trailer, desde a hora que você vê o título, você já sabe que, de alguma forma, o Jasper, ele vai chegar na cidade e ele vai mudar, não... pra conseguir voltar, mas ele vai acabar mudando quem ele é, sabe? Essa questão dele ser folgado, ele tá acostumado com todo o luxo, né? Porque ele é muito rico e aí, de repente, tudo é tirado dele. E acaba que ele vai ver a vida com outros olhos, então a gente já sabe que isso vai acontecer. A gente já sabe que o Klaus vai ser o Papai Noel, que ali você vai ver toda uma história se desenrolar, que os dois vão desenvolver uma amizade. Tudo isso você já sabe. Mas isso não significa que o filme deixa de ser gostoso de assistir, deixa de ser até surpreendente em alguns aspectos, sabe? E Ele é um clichê, mas ele é um clichê tão bom, mas tão bom que isso não faz diferença nenhuma. É o clichê que você sabe que vai acontecer, mas que você quer ver acontecer, que você quer que aconteça e que você fica o tempo todo envolvido nele, você quer saber o que o Jasper vai fazer, e tem hora que você tem raiva dele, você fala, putz, que cara egoísta, sabe? Mas ao mesmo tempo você fala, mas ele precisa mudar, porque ele precisa ver a vida de um jeito diferente. E aí você vê o Klaus, um homem solitário, triste, né? E você pensa, nossa, ele precisa voltar a sorrir, porque ele parece ser um homem tão bom. E me incomoda muito a guerra toda hora, eles brigando muito, sabe? Falar alguma coisa tem que acabar com isso. Então, assim, você quer ver e saber como vai acontecer tudo. O filme é maravilhoso, é uma animação muito bonita, eu acho muito bem feita também, até em termos de como os personagens foram feitos. Como que eu falo? A animação gráfica mesmo, sabe? A montagem, acho muito bonito, achei que ficou muito bem feito. E o tempo do filme, ele é bom, não é um filme parado, que você fica o tempo todo pensando assim, nossa, não vai acabar, não. Achei que ele foi um tempo bom, não foi um filme que podia ter menos ou que podia ter mais. Achei que o tempo foi
Sim,
bom.
eu concordo com você.
E clichê ele é, mas ele é maravilhoso.
Mas eu discordo em relação a ele ser clichê. Tipo, aqui a gente tenta reforçar sempre, né, que ser clichê não tem nada a ver com ser ruim. Inclusive, amamos um clichê desde que ele seja bem trabalhado. Mas eu não achei que Klaus tenha sido exatamente clichê. É, porque ele foi meio que um sopro de ar fresco, assim, em meio a tantos filmes com histórias iguais e vazias. É claro que a história do Jasper vai ser aquele famoso arquétipo do personagem, né? Que realiza um bem comum pro seu próprio benefício, no final das contas, tipo assim, ele muda de perspectiva. É, não é como se o enredo dele fosse algo novo, mas enquanto uma releitura do conto do Papai Noel, eu achei que funcionou muito bem, porque ele usou toda essa sutileza, que a animação trouxe, né, para criar uma coisa contagiante, que para mim fugiu um pouco do clichê. Ele desconstruiu alguns elementos e recriou a história do Papai Noel de uma forma nova. Os personagens aqui, eles não são doces a princípio, né? Quando a história começa, ela é muito estranha. Você acha que você não vai engatar. Os personagens são todos desagradáveis. Fica difícil se apegar e gostar dele, né? Mas às vezes essa estranheza que dá o tranco, sabe, pro motor do filme pegar. Porque quanto mais a história vai ficando estranha e bizarra ao longo do caminho, ela vai ficando mais simpática pra gente que tá assistindo. Porque você vai vendo os personagens se transformarem de formas que às vezes a gente não imaginava, né? Então, tudo bem, a gente sabe como é que vai ser o desfecho, como é que as coisas vão acontecer, né? Mas o filme traz vários elementos novos. Para a criação do mito do Papai Noel, que para mim foi essencial, assim, foi fantástico.
É, eu fiquei assim, eu gostei muito também dessa questão da criação do mito do Papai Noel, de como surgiu isso, né? Por exemplo, ele quando ele pensou no Natal, hoje em dia o Natal ele é realmente, ele sempre foi comercial, mas hoje em dia ele é mais ainda, sabe? Uma coisa que eu tava vendo é que as pessoas, elas deixaram muito de acreditar no Natal ao longo do tempo. Muitas crianças já não acreditam mais em Papai Noel. E eu acredito que, apesar de ainda se falar muito nele, daqui uns anos as crianças não vão acreditar mais no Papai Noel. Vai ser só um símbolo mesmo, não vão. Hoje em dia as crianças não mandam mais cartas, não pedem muito para fazer, não é a mesma coisa de antigamente. Antigamente o número era muito maior. E aí você vem uma história dessa, porque eu acho que existe aí uma luta, se a gente for pensar, dessa questão da crença de novo, sabe? Tem muita gente querendo defender essa vertente de que as crianças precisam acreditar no Papai Noel ou num espírito, acho que não é nem o Papai Noel em si, mas tentar trazer de volta aquele espírito natalino, sabe? Que representa tudo isso. O Natal é muito mais do que você escrever uma carta e pedir um presente. O presente é uma consequência de coisas boas, talvez, né? É um fruto que você colhe. E hoje em dia as crianças se importam mais com o que elas vão ganhar, com o valor do que vai ter, do que com o que é essa época. A gente esqueceu um pouco do que ela é. E o Klaus, eu acho que ele traz isso muito na história dele. Quando você vê uma pessoa que, uma cidade inteira, na verdade, que só se preocupa com você mesmo e com afrontar o outro, sabe? É o tempo todo, por exemplo, aquela velhinha que vem com o balde. A roupa da mulher tá limpinha, ela vem toda vez com o balde e suja toda a roupa da mulher. A mulher tem que lavar tudo de novo. E o tempo todo é isso no filme, né? Assim, por uma boa parte você vê pessoas brigando e tudo. Um carteiro que tá desesperado pra ir embora porque quer a vida dele de luxo. E desenvolve essa ideia da carta só para que ele consiga ir embora. E não é por causa das crianças. Não é porque ele percebe que a cidade precisa de paz, que a cidade precisa de educação, que a cidade precisa crescer de novo, acordar para uma
Não, e o
realidade,
mesmo se
né?
aplica para a
Então,
professora,
assim.
né? Tipo, e para todos os personagens,
Sim.
todo mundo tá ali muito pelo individual.
Todos. Sim. A única pessoa que eu vejo que não, e que inclusive por isso ele se isolou. Foi que, além de ter acontecido coisas tristes com ele, é o Klaus, que ele se isolou porque ele não queria fazer parte daquilo, né?
Bom, eu entendia diferente. Eu
E.
entendia que ele estava isolado pelo luto, sabe?
Sim, eu também. Eu vi isso, mas eu acho que, por exemplo, quando não, ele só andava na cidade em um determinado horário. Ele não ia durante o dia, por exemplo. Só à noite, onde ele não encontraria com ninguém. E era o único momento do dia que as pessoas não estavam brigando. Porque as pessoas estavam dormindo, sabe? Então você não via aquela confusão no período da noite. Mas mesmo que seja pelo luto, assim, foi o único personagem que a princípio eu não senti o egoísmo nele, sabe? Eu senti só uma pessoa que não tinha
Só uma
mais
resistência, né, de participar do
vontade.
novo.
É, nem só. E tipo, uma vontade de até caminhar, assim, você vê que ele se isolava, ele tava muito triste o tempo todo. Tanto que o que ele fazia da vida era construir aquelas casinhas de passarinho, porque era o que fazia ele lembrar da esposa. Então o dia inteiro ele ficava naquilo, sabe? Alimentando só uma lembrança e tudo mais, mas os outros personagens eram completamente egoístas. E aí o filme vem, quando ele começa a desconstruir, você fala assim: nossa. Esse é o espírito do Natal. É isso que a gente precisa ver, mostrar para as crianças, ou ver até para a nossa vida, sabe? Esse filme traz uma nova visão. Ele traz um mito que a gente sempre contou de um cara que roda o mundo inteiro entregando presentes, mas numa outra perspectiva. Ele tava
Então,
fazendo
eu
aquilo para
super,
deixar
super
as crianças
concordo.
felizes,
Eu super concordo.
sabe? Apesar do carteiro não ter a mesma perspectiva, ele tava levando as cartas só porque ele queria ir embora. O Klaus, quando ele começa a fazer o primeiro brinquedo que ele volta a trabalhar, ele tá fazendo isso para ver sorrisos no rosto das crianças. E não para dar a coisa que ela quer, tipo assim, ah, eu quero um foguete. Não. Ele vai dar um brinquedo simples, artesanal, feito por ele, mas que vai deixar uma criança feliz, só por ela ter sido lembrada no meio de tanta confusão.
Esse filme trouxe o que eu tava procurando em, tipo, todos os outros até agora, né? E que a gente comentou bastante, principalmente aqui no episódio do Expresso Polar. Esse filme, ele fala de um Natal, eu acho que igual você tava falando, para muito além do significado material do presente, né? Eu acho que ele foca no
Sim.
presentear outra pessoa. Nesse ato de
Sim,
você
é isso.
fornecer, não pelo material, né? Mas pelo significado de você escolher alguma coisa para dar
Sim.
para aquela pessoa. E a gente sabe desde o início, né, que o Jasper, ele de alguma forma vai se apaixonar pela cidade, pelas pessoas ali. Mas o que.
Principalmente até
Até
pela
pela
professora,
professora.
quando eles têm o primeiro encontro ali, você já imagina o que vai acontecer.
Exatamente. Mas a questão para mim aqui é que não é nem tipo como nem quando isso vai acontecer, porque isso já tá pré-definido. Mas como a história foca, né, mas como a história foca nessa nova tradição de fazer o bem e ser gentil, que vai surgindo aos poucos ali com as crianças e vai transformando a vila inteira, né, superando o próprio ódio dos
Sim.
adultos, que quando eles veem, eles mesmos estão se ajudando, né? É um filme que dialoga com a esperança, né? De certa forma, nesses tempos de rivalidade, extremismo que a gente vive agora. E até a própria questão,
Sim.
tipo, da comunicação mesmo, né? Sim. Porque ninguém ali na cidade conversava. Todo mundo se odiava por se odiar. E se você perguntasse...
Se odiava porque alguém falou que eles
exatamente,
deveriam se odiar.
Exatamente, porque se você perguntasse, ninguém saberia dizer por que eles se odeiam.
Não. E... Tanto que quando tem uma cena bem interessante, já que você falou isso, eu vou fazer só um adendo. Quando os menininhos brincam, que tem uma menininha ruivinha e o menininho que foi o primeiro que ganhou o presente do Klaus. Quando os dois brincam, que o pai do menino pega e eles se separam lá, que aquela senhora vai explicar o motivo, que eles começam a contar as histórias. Eles não têm um motivo. Eles só saem dizendo que há muitas gerações as duas famílias se odeiam. E ela ainda fala assim pra ele no final. É por isso que nós nunca podemos nos juntar a eles. Porque há muitas gerações a gente se odeia. Não tem um motivo, não tem uma explicação. Ninguém chegou e falou assim, ó, há muitos anos atrás aconteceu isso e fulano matou ciclano porque entendeu errado alguma coisa. Não deu um motivo plausível. A única coisa foi que eles se odeiam. Sim. E o tempo todo, isso é reforçado. Então, assim, a cidade... Você nem conhece seu vizinho de frente, né? Porque a cidade é meio que dividida no meio, como se existisse uma linha imaginária. Você nem conhece seu vizinho de frente, mas você já odeia. Você nunca falou. É meio que aquele negócio de... A impressão que eu tenho é que alguém colocou em mim, sabe? E não a que eu fui... descobrir qual é, que eu fui conhecer a pessoa. Eu simplesmente aceitei o que me falaram e pronto, acabou.
Não.
Fica até parecendo que a cidade é um bando de cabresto na mão dos... eu esqueci o nome. Na mão daqueles dois que ficam brigando. Da senhorinha com o moço de chapéu, que tem os dois filhos grandões lá.
Eu não sei o nome deles também, não. Mas o que eu acho muito bom é que a partir desse momento, né, que eles começam a conversar, é que você vai vendo que aquela cidade ela vai se construindo como sociedade em si, né? E é muito bom como os elementos visuais do filme constrói isso. Porque, pra mim, esse filme ele é visualmente perfeito. Ele não tem nenhum defeito.
Nossa, ele é muito
bonito.
As
cores, as texturas, os traços. Tipo, a forma como as cores vão evoluindo ao longo do filme, né?
Vai sim, ganhando até vida. Essa mudança, né?
Tudo vai ganhando
aquela
vida.
Coisa sombria no início. Sim, nossa, muito bonito.
E pra mim, o que diferencia...
É muito bem feito.
O que diferencia... Outra coisa, né, que diferencia ele de tantos outros que a gente já comentou até aqui, é que enquanto muitos perdem em matéria de roteiro, né, de enredo, porque começa a enrolar e dá muitas voltas,
sim.
Esse filme, ele é muito simples. Ele é curto, ele é bem distribuído, as pontas dele são amarradas, ele conta uma história, tipo, início, meio e fim, que ela
sim.
É simples, mas ela é coerente.
Te mostra até como que o Papai Noel, tipo, o que eu achei mais incrível foi a sacada deles no final. Que ele não podia ser eterno,
sim,
ali. E de repente, tipo... Ele aparece uma vez por ano de um jeito... Foi tão bonita a forma que ele foi.
Uhum.
E aí você fala assim... Nossa, realmente é uma magia. Porque o tempo todo na casa dele... Aquele vento que batia lá... Você sentia uma certa,
sim,
magia. Eu olhava pra aquilo e falava assim... Isso ainda vai ter um sentido no filme.
E eu acho que esse sentido...
Quando...
Ele se explica muito também... na forma como foi construído o mito em torno dele durante,
sim,
o filme. Porque aí, de repente, todas as crianças começam a falar o nome dele. E aí você vai criando essa figura mística, né? Que por mais que naquele determinado momento do filme ela deixe de existir fisicamente, ela não perde o sentido no coração,
não,
deles, né? A representatividade.
E ela... Que volta uma vez por ano. Tanto,
sim,
que no final ele ainda fala isso, né? Que ele aparece... Ele sabe que uma vez por ano ele vai encontrar um amigo dele. E é de uma forma muito legal. Porque o Papai Noel, ele tá muito ligado... Até em todos os filmes que a gente vê, quando você lê sobre... Ele tá muito ligado com a questão da crença. Ele só existe e consegue fazer o trabalho dele uma vez por ano se existirem pessoas que acreditem nele. Então, como que ele conseguiu ir embora e voltar... Ele precisou existir para que aquelas crianças acreditassem que ele existia. Assim, existir que eu falo fisicamente ali na cidade.
Uhum.
E aí, quando ele foi, ele pode ter ido, mas as crianças não perderam a fé. E por isso, uma vez por ano, ele conseguia voltar.
Sim.
Sabe? Eles conseguiram trazer até isso da história original, que é essa questão da crença, de uma forma muito bonita. De uma forma simples, sutil, sem precisar ser... Fala, tipo assim, sem precisar ser de uma forma...
Piegas, né?
Sim, não ficou, ficou muito legal.
Inclusive.
Não teve uma questão até religiosa no meio. Você vê que eles tiveram muito cuidado com isso, sabe?
Inclusive a própria
Pra
moral, né, do
não.
filme, né, de um verdadeiro gesto
Sim.
altruísta pode sempre despertar um outro. É, isso ficou muito sintetizado, né, na história como um todo.
Sim, eles falam várias vezes, se repete, né? Que isso sempre pode acontecer. E eu achei isso muito legal. Porque geralmente a gente falou. Quase todos os filmes de Natal que a gente viu, por exemplo, O Milagre na Rua 34 e tudo, que a gente assistiu e já comentou aqui, eles trazem um pouco da questão do cristianismo e que a gente não gostou muito desse sentido porque a gente não precisa falar de crença específica, cada um tem a sua, né? Mas fé é uma coisa que todo mundo pode ter, não precisa ser em alguém, ou não precisa ser num Deus específico, cada um acredita naquilo que quiser. E Klaus trouxe uma diversidade, sabe? Tanto que, por exemplo, quem ajuda ele a construir os brinquedos são os poloneses, eu acho. E é muito legal, a roupa dele é diferente, as pessoas, uma linguagem diferente que ele não sabia falar, mas eles conseguiram se comunicar. Então você vê várias culturas e formas, sabe, de se misturar ali no
E
filme.
o que eu achei
E eu
mais
achei isso
legal
muito
sobre essa parte
incrível.
desse povo meio. Parece tipo assim, um povo nativo, né, daquela região. Uma coisa
É,
assim. O que eu
sim.
achei mais interessante foi como o filme passou a ideia de que às vezes você não precisa falar o mesmo idioma, né, para se comunicar, nesse sentido
Sim.
de gratidão, né? Porque eles não precisaram entender uns aos outros depois que um gesto de bondade foi feito, né?
Sim, era só. Eles só chegaram lá e ajudaram
E aí
ele.
criou todo um
Simples
laço que
assim.
veio a justificar até a cor da roupa do Papai Noel.
Sim, eu achei muito
Eu achei
incrível isso.
também.
Que a roupa tipo, não foi por causa de um povo americano, né? Que é geralmente o símbolo é a roupa, a gente sabe que é por causa
É, por causa
disso.
da Coca-Cola.
Mas no filme não, eles desconstruíram até
Sim.
isso,
E
né?
Mari, você assistiu
Por causa da
dublado?
Coca-Cola.
Eu
Não.
assisti dublado e eu tenho que te falar, tá perfeita a dublagem. Tá
É, eu assisti
maravilhosa.
legendado.
O Jasper é o Rodrigo Santoro. A professora Alva é a Fernanda Vasconcelos. E o Klaus é dublado pelo Daniel Boaventura.
Nossa, eu vou assistir
Tá
dublado de novo, porque é um filme que eu vou assistir de novo. Eu vou
maravilhoso.
fazer isso da
A
próxima
dublagem
vez,
tá
então.
10,
Eu
10.
assisti legendado.
Ah, uma coisa.
Eu tô. É porque eu tô. É uma coisa que. Meu Netflix, ele já fica salvo no legendado. Então, até a animação, quando eu vou ver, eu esqueço
Eu
de
sei como
trocar.
é. É que eu assisti com a Maria, então eu pus dublado. Aí.
Ah,
Mas
sim.
assim.
Eu assisti
Só mais
sozinha.
uma coisa que eu vi no, nessa semana na internet, um movimento, tipo assim, das pessoas comparando esse filme, falando que ele se parece muito com a nova onda do Imperador, sem os comentários, assim, sarcásticos do Cusco. E eu não sei se foi porque eu vi dublado, mas, tipo, pra mim não teve nada a ver, né? Só a questão do Jasper ser desagradável no início e fazendo as coisas
O
forçado.
talvez o Jasper se pareça um pouco.
Sim.
Se você for pensar, eu acho que talvez as pessoas estão comparando um pouco assim, ó. O Jasper
Ao Cusco.
ao Cusco. E o Klaus seria o moço da família lá, que eu esqueci o nome dele. Como que
Eu
ele
esqueci
chama?
também.
Ai, o que acaba fazendo ele mudar o
Sim.
Cusco, né? Eu acho que talvez seja isso, assim. Se a gente for pegar a essência da história, se parece. É a história de um cara egoísta que pensa só nele mesmo e que acaba descobrindo que a vida não é
É,
isso,
mas
né?
tem tanta coisa para
Talvez seja por
comparar.
isso.
Mas vamos pro que importa
É.
de verdade. Esse filme te fez acreditar no Natal?
Muito,
Para mim
Ju.
também.
Muito, muito,
Se teve um
muito.
filme capaz de me fazer
É.
acreditar no Natal, foi esse.
Foi esse. Eu acho que ele trouxe tudo aquilo que eu tenho falado todos esses dias. Que é acreditar. Eu ainda insisto em querer acreditar no outro, sabe?
Sim.
Eu acho que sempre vão existir. Existem pessoas ruins, mas também existem pessoas boas no mundo. E quando eu vi esse filme, eu senti toda a bondade que eu podia
Toda a
sentir.
esperança,
E
né?
eu olhei toda esperança. Além de esperança, de bondade mesmo.
Sim.
Porque eu olhava pro Klaus e o que ele fazia para mim. Ia muito além de ser generoso, porque ele se dedicava àquilo.
É.
Ele parou todo o tempo dele, ele gastou. Foram 12 anos da vida dele, né? Se a gente for
E foi
pensar,
aquela história,
que
né?
ele
Ele tava no
ficou o
meio
ano
sem nem
inteiro
perceber como é que começou.
sem nem isso. E, tipo assim, foram 12 anos da vida dele se dedicando a uma coisa que, se você for olhar, ele não ganhava nada em troca. Nada em troca que eu falo materialmente, que é o que as pessoas pensam hoje,
Sim.
sabe? Mas ele ganhava muito além disso, sabe? Ele via a alegria das pessoas e você ganha com
Com
isso
certeza.
quando você usa essa bondade. Então, esse filme me fez acreditar e eu espero que muitas pessoas vejam, se sintam impactadas e até pense, sabe? Porque eu acho que é um filme que faz a gente refletir
No.
muito. E talvez se as pessoas vissem ele, eu acho que ele tinha que viralizar, que todo mundo tem que assistir, para que elas possam se sentir tocadas e falar: nossa, será que eu não sou tão egoísta igual esse carteiro? Ah, só uma coisa que eu preciso comentar. Eu achei muito legal existir uma escola de carteiro. Parecia um quartel, né?
Eu
Eu
entendi,
ri muito naquele
era
início
tipo
de
uma
filme.
escola meio militar de carteiros, né?
Sim, tanto que eu vi aquele, eu falava assim: gente,
Mas
por
faz
que
sentido,
ser carteiro é
Mari.
tão
Mas faz
importante?
sentido, Mari.
Sim.
Antigamente, a questão do correio era muito importante para a transmissão de telegramas e coisas de guerra também, né?
Sim.
Então.
Mas eu achei muito legal. Eu vi muito isso também. Eu falei, eu só fiz esse comentário por causa disso. Mas realmente me fez acreditar no Natal. Eu acho que todo mundo tem que assistir esse
Eu
filme.
concordo.
As pessoas precisam ser tocadas e, quem sabe, ser um pouco mais generosas, bondosas, não só no Natal, mas o ano
Esse
inteiro, né?
filme me lembrou um pouco de The Good Place. Porque.
Eu nunca vi The Good Place,
Ai, é
acredita,
muito
Ju?
legal. E nessa última temporada, eles estão fazendo. Eu não vou contar para não dar spoiler aqui, porque não é sobre isso. Mas eles estão fazendo um experimento lá. E o objetivo é você demonstrar que o ser humano pode ser bom, né? E aí um dos personagens até comenta que o objetivo é você não ser ótimo de hoje para amanhã, mas você tentar ser melhor hoje do que você era ontem. E é
Sim,
legal como o
sim.
Klaus vai, o Klaus não, como o Jasper vai fazendo isso sem perceber, né? É, que ele vai se
Sim,
pegando no
um
meio
dia a cada
isso
vez.
de tudo num dia por vez. Mas enfim,
E isso é muito humano, né, Ju?
100%.
Porque a gente não muda do dia pra noite. E isso é importante. Porque geralmente os filmes correm tanto que no final o personagem que era ruim ficou bom e pronto, sem explicação. Isso não acontece no filme. Realmente é uma coisa muito legal de se pensar.
Mas então, gente, obrigada por nos acompanhar e nos escutar até aqui. Se você está ouvindo todo dia, o nosso muitíssimo obrigada. Não deixem de acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais. É só procurar pela hashtag Então é Natal Podcast, tudo junto e sem o acento no E, né? Mas vocês sabem como é que funciona a hashtag. Enfim, deixem também em comentários do que vocês estão achando dos episódios, suas opiniões sobre os filmes, porque ao fim de cada semana a gente pretende ler os principais comentários que foram feitos sobre cada filme por aqui. Então é isso, gente. Feliz Natal, Mari!
Feliz Natal, Ju. Feliz Natal para vocês, gente. Até amanhã e tchau.
Até! Tchau! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos, e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.